Na nossa segunda parada, em Ijuí, descobrimos que a nova safra de grãos do Brasil já começa a refletir, pelas decisões e pelo planejamento dos produtores rurais, a instabilidade econômica, o câmbio e os juros do plano safra. Todos estes fatores criaram um ambiente de bastante cautela entre os agricultores.
E nesse momento agora, nesses últimos dois anos, realmente os negócios baixaram no ramo agrícola, dos negócios de implementos agrícolas, e o produtor está comprando mais aquilo que necessita, né? Não é aquele produtor que vai comprar porque tá bom o preço, tá mais barato o juro, ele está comprando o que realmente precisa.
Os juros do plano safra 2018-19 tiveram uma ligeira redução em relação ao ano anterior, na casa de 1%. A medida, porém, foi insuficiente para trazer segurança ao produtor e estímulo ao investimento, como explica a Eloíris Carton, que trabalha com insumos agrícolas há mais de 30 anos.
Vai pegar um dinheiro mais caro no banco, né? Ele vai tentar comprar só o necessário.
Sim.
E esse comprar o necessário, consequentemente, ele vai comprar menos. Vai reduzir em tecnologia, sim. Isso tu pode ter certeza, porque eu já vi produtor até falar em reduzir o adubo, que é uma coisa assim que não deveria, né? Mas você num mercado hoje que você vê que só 30% ou 40% do adubo foi negociado, que e o ano passado, outros anos nessa época, já tinha negociado 70% ou 65%, e os dados das companhias de adubo, e nossa aqui mesmo, né? Vendemos muito pouco adubo em relação aos outros anos, em função de que o adubo vem subindo, e o produtor está esperando, e acaba cada vez ficando pior. E nesse cada vez ficando pior, ele compra menos adubo. Então, acho que o adubo é um elemento da lavoura, é uma parte da lavoura que custa caro, então, e custa bastante, porque você precisa usar bastante adubo. E o defensivo, você pode reduzir, botar um pouco menos, coisa e tal, você vai tocando a lavoura, mas o adubo é uma parte boa.
Scarton explica ainda que as vendas antecipadas de fertilizantes foram bem mais lentas do que as do ano passado, justamente em função desse cenário, além de uma postura diferente por parte das empresas de fertilizantes, por exemplo.
O que tem acontecido é que as fornecedoras de adubo, elas estão com preço X, né, em dólar, e não estão baixando. Não vi nenhuma condição, né, campanha de adubo para vendê-la, para pagar como tinha outros anos, né, para pagar 30 de novembro, 30 do 10, 30 de 9, é tudo prazo curto, e né, então isso não fez um atrativo para o produtor, né. Poucos compraram assim com prazos, não teve esse prazo, essa negociação para atrair o comprador. Eles estão também preocupados talvez com o dólar, sei lá o que é, com as importações, tanto é que subiu agora semana passada 10 dólares por tonelada em dólar, quer dizer, foi um aumento da matéria-prima, né? Vamos dizer assim, do produto, mas sim da matéria-prima lá fora, e consequentemente eles repassado esse aumento.
Desalinhados, esses fatores todos já impactam, portanto, em custos de produção mais altos para os produtores gaúchos nessa próxima temporada, um cenário que se estende nas principais regiões produtoras do Brasil.
Vamos supor, se dá uma frustração de safra. Já aconteceu, nós não temos grão para entregar. Aí é outro problema. Nós temos mais um problema daí. Não ter o grão para entregar e aí tem as contas que estão pegando. Então é uma situação assim que eu me coloco como produtor. O cara chega e fala, mas por que tu não fechou tudo? Tá, mas e tu me dá garantia que eu vou colher? Por exemplo, se eu não colho o grão que eu fixei lá numa trade, né? Você sabe as consequências, né? Eu nem consigo fechar com trade, consigo fechar com empresa. Mas eu já fechei com empresa, não colhi o grão, não pude entregar e teve multas. E ainda que ele me prorrogou para outro ano. E se eu, por exemplo, se eu não colho o grão, eu tenho um seguro da lavoura que eu posso fazer, né? Eu pelo menos a parte que eu investi, uma parte eu consigo amenizar. Agora, então assim, tu pode fazer um X da tua lavoura, né? Porque tu sabe, né? A seca andou rondando nós aqui bem pertinho. Na Argentina aí foi feia a coisa. Então imagina, tu colhe 60 por hectare, tu fixa 30 sacas, e tu colhe 20, te falta 10 para cumprir o contrato. É um problema, assim, é fácil de falar, né? É difícil é acertar, fazer.
O diretor-presidente da Góes Carton, que também é produtor rural, exemplifica a situação com sua própria produção de milho, onde perdeu boa parte no ano passado por conta do clima.
Eu, por exemplo, milho, vou plantar milho. Eu, 40% do meu milho eu fixei já, porque eu vou colher, a perspectiva de colher meu milho, porque é em cima de pivô. Então, fixei uns 40%, mais ou menos. Tinha vontade de fixar 60, 70, mas poderá dar. O ano passado eu tive uma perda na minha lavoura por vendaval. Uma perda de 47%. Então, 45%, 47%. Então, eu não tinha o grão daí para entregar. O seguro veio e pagou a despesa do banco ali, uma quantia, né? E o resto, vamos supor, eu tinha um pouquinho tinha feito um X de contrato. E o resto não precisou, né, correr atrás de milho. Então, se eu tivesse, mas tu tem pivô, tu pode fechar tanto. Mas no ano passado, a minha lavoura deu temporal, quebrou meu milho.
Além da nova safra, outro foco do agronegócio tem sido as eleições presidenciais. Assim como outros líderes, Scarton espera por uma mudança profunda e que exceda os limites do Planalto e do Congresso Nacional.
Para a eleição, nós, produtor, que queremos segurança e coisa, eu acho que a Maria já definiu seu candidato, que está aí na mídia, né? A gente não pode conviver, não pode pensar em ter um atraso de novo na economia do Brasil, do país, porque esse governo populista que tem nos países vizinhos só serviram de atraso para travar os países, empobrecer, né? Espero que no Brasil isso aí esteja superado, né? Mas vamos ver nas eleições lá em outubro, né? Pois é, eu acho que estaria na hora de acertar o país aí e ter um crescimento, porque não adianta eu estar bem se você não está bem, o meu vizinho não está bem, né? Eu quero um país que esteja bem para todo mundo. O que adianta eu estar bem se eu não puder sair na rua? Né? Eu quero um país que tenha... Que se eu estou produzindo, eu quero que esses impostos que são gerados, que são distribuídos para quem precisa mesmo, não para embolsar as contas gordas do exterior, né? Queria uma receita federal autêntica, forte, não em cima de nós do comércio, mas em cima dos políticos, do setor público. Eu queria uma promotoria em cima do setor público, do setor que faz licitações, que compra uma maquininha de cortar madeira, Maquita, que comprou por R$67 mil para a escola aqui de Juiz, que eu não é o que estou dizendo, saiu no jornal, e ela custa no Frick, que é uma loja da revenda, por R$3 mil. Então deu um faturamento, quantos por cento acima? Tudo bem que teve três licitações, mas as três foram combinadas, né? Com certeza. Então eu queria que o Ministério Público ficasse uma receita em cima dessa gente, que infelizmente eles nadam de braceada, cabeceiam e fazem jogada. E nós só olhamos e aplaudimos.
Ainda em Juí, coletamos alguns bons capítulos da história do agronegócio gaúcho e do agronegócio brasileiro.